A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 7 do podcast A Hora Certa, conversas sobre relógios e etc. Sou o Lourenço e o meu convidado de hoje é o Zé Zanha, também conhecido no Instagram como IWC Fishcon. Olá, Zé.
Olá,
Lourenço. Olha, tudo bem? Obrigado, tudo bem, obrigado. Olha, eu vou ter que começar porque tu com o nome destes geras bastante curiosidade, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Explica-me um bocado a origem deste nome, IWC Fish Crown.
Olha, antes de mais queria te agradecer a oportunidade, que este tipo de iniciativas, eu comecei neste projeto e não sabia que havia uma comunidade de apreciadores assim em Portugal e é muito bom poder fazer parte dela.
Obrigado.
E contribuir com o meu pequeno, com a minha pequena presença neste mundo. IWC, primeiro, porque é uma marca de eleição para mim, porque quer pelo design, quer pela presença no mercado relojoeiro, que tem evoluído, tem mudado um bocadinho, mas penso que a essência ainda lá está. E o Fish Crown, porque era uma das bandeiras desta marca, era um peixezinho na coroa.
Pois.
Que no fundo apenas queria dizer que a coroa era estanque.
Exato, exato.
Mas que havia toda muita especulação à volta, se teria alguma mensagem religiosa.
Ah, sim?
Sim.
Ah, porque tipo Jesus, poderia, ou como é que aquele símbolo,
sim,
né?
Poderiam ser judeus. Okay. Eventualmente até poderá ser.
Olha, essa
ser,
não sabia, isso é interessante.
Mas, e tinha essa mística por trás, que havia muita gente que não sabia porque é que era. Eu inicialmente também não. Sempre pensei que fosse o peixe de que Jesus desenhou na areia. Mas não, depois vim a saber que de facto era só
uma coisa de
uma forma simples,
exato,
de dizer que o relógio é assim, que a coroa era estanque também.
Pois, eu não conheço muito, quer dizer, eu sou apreciador da marca, mas conheço pouco na realidade, mas tenho, como estava a dizer, eu tenho uma clara noção de que os verdadeiros fãs da IWC são muito ansiosos dessa coroa de Fish Crown, e há muita gente que quando envia os seus relógios para revisões, manutenções à origem, não é? E voltam sem essa coroa, ficam muito chateados.
É verdade.
É um motivo, assim, de algum orgulho e também de alguma... não sei, eu acho engraçado, e por isso achei piada tu teres pegado num detalhe tão pequeno.
Sim.
Que verdadeiramente eu acho que só um apreciador de relógios haveria de notar, não é? Quer dizer, há pouca gente que iria perceber essa nuance. Mas pronto, ok, então. E portanto, tu consideras-te um fã da IWC, não é?
Sim, sim, sim.
Gosto, alguma razão gosto especial?
Gosto do design muito simples deles.
Uhum, uhum.
No fundo, são muito influenciados pela proximidade da Alemanha. Eles estão no cantão de Schaffhausen.
Sim.
O design reflete um bocadinho aquela austeridade e aquele minimalismo,
pois,
alemão. Pois. Mas depois, tecnicamente, também tem um legado histórico muito forte. Foram das primeiras marcas a trabalhar com o titânio, que era um material muito difícil de trabalhar.
Uhum.
Primeiro até para marcas como a Post Design ou a Prada.
Sim.
E depois, assumidamente, para a IWC. E daí um dos modelos que eu tenho é um GST 3715.
Olha, então porquê que não falamos sobre esse já agora?
É, pode ser.
Fala, continua, estavas a explicar. Sim. Então, este é um GST 3715.
Exatamente. É um ratrapante.
Uhum.
Basicamente é um modelo que tem por base um Valjoux 7750, mas com um módulo desenvolvido pela IWC, que até por um relojoeiro que já saiu da IWC, que é o Richard Adbrink.
Sim.
Que desenvolveu este módulo para permitir que uma complicação como o ratrapante fosse mais acessível, porque ela no fundo era uma complicação que só se encontrava em relógios muito, muito caros,
claro, claro.
E era muito rara. E ele tornou isto, no fundo, democratizou um bocadinho o rat trapante. Ele hoje tem a marca própria e continua a desenvolver este rat trapante, mas a IWC continua. Aliás, eu penso que ele só pôde fazer isso quando caducou a patente.
Ah,
a patente ficou pela IWC, mas eles fizeram um acordo e dava. E poderia utilizá-la.
Este relógio é muito bonito, é um relógio todo em titânio, não é? A caixa
Sim.
toda, a tampa, a pulseira e tudo.
Exatamente.
É bastante espesso.
Ele tem 16mm.
16mm
de espessura.
Mas é incrivelmente confortável e leve no pulso, que é espetacular. Portanto, é um cronógrafo, tipicamente com o layout tipicamente do Valjoux 7750. Com dia e data às 3 e o botão do rat trapante às 10.
Exatamente.
E o resto, os outros dois à direita, no lado direito do relógio, para as funções normais. Isto é um relógio muito bonito. Eu gosto muito deste relógio. É um relógio que tem detalhes.
Ele é muito técnico.
É isso, é exatamente isso que eu ia dizer. É muito
fizeram
técnico.
Fizeram umas versões em aço, com os índices metálicos.
Apuscados, não é?
Exatamente. E os mostradores também tinham aquele brilho mais, ou azul, ou prata, ou o preto mesmo era também com mais brilho. E fizeram esta versão mais técnica, em que o mostrador é baço, os índices são todos fotoluminescentes.
Isto para mim, isto fala comigo, isto é exatamente como eu gosto deste tipo de relógios. Eu gosto, adoro o mostrador baço, adoro este contraste do branco com o preto e depois com um pequeno toque do amarelo, que fica incrível. E, por sinal, eu estava a comentar isto antes da nossa conversa, isto partilha o mesmo desenho de um dos meus relógios favoritos da IWC, que é o Aquatimer GST 3536.
Exatamente, um modelo
foi
histórico.
Um modelo, exatamente, um
muito
modelo
bonito.
De mergulho, super bonito. Também
e muito procurado.
Pois, para azar meu. É um relógio que eu gosto imenso e que um dia gostaria de ter. E partilha exatamente este formato de caixa com... Não sei se podemos considerar isto uma bracelete integrada na caixa.
Um bracelete, não é? No fundo é um bocado. É.
Também em titânio, que é como eu gosto isto, esta cor e esta textura do titânio que é única e é muito
mate,
apelativa,
é?
Que eu gosto. É, exatamente. O GST, por curiosidade, tem duas versões, tem em titânio e em aço. Já não fica tão bem porque é brilhante e não sei, há ali qualquer coisa que não bate, para mim não bate certo com o relógio.
Perde esse cariz desportivo e mais robusto, não é?
É, exatamente. E este relógio é um relógio altamente técnico, como tu dizes, mas muito confortável o pulso.
Ele tem 43mm.
Pois.
É um relógio grande, mas de facto, ou pelo design, pelo ângulo das asas...
assenta muito bem no pulso.
O meu pulso também é pequenino.
Alguém que faz comentários quando tu usas este relógio?
Sim.
Ou que notam? É porque eu faço esta pergunta porque tu tens aqui uns relógios que nós vamos falar mais daqui à frente,
sim,
que são bem maiores e se calhar um bocadinho mais vistosos, mas este, apesar de tudo,
este gostam muito pelo ar técnico que ele tem.
Pois,
ele
pois.
No fundo é de facto um relógio muito técnico, muito, muito simples,
sim,
mas até pelo pouco brilho que tem do titânio, pelo grande mostrador preto e o contraste com os índices, acaba por ser um relógio muito técnico, e as pessoas que gostam assim de relógios mais simples e técnicos normalmente elogiam e reparam.
É o único cronógrafo que tu tens ou tens outros?
Atualmente, depois tenho um Hamilton, assim também de combate.
Mas é uma complicação que tu gostas?
É uma complicação que eu gosto. É
Sim.
uma complicação que eu gosto. Eu, no fundo, eu atualmente fiz um downscaling da minha coleção.
Sim.
E em termos de IWC fiquei só com estes três, porque senti que gostava de ter modelos um bocadinho mais exclusivos e que tecnicamente também tivessem mais alma e refletissem um bocadinho mais este cariz e esta capacidade técnica da IWC.
Sim.
Daí ter este, que é um rat trapante, pelos motivos que já falámos. Tenho um Big Pilot que com o mecanismo 5002 que também marcou um voltar a um dos modelos icónicos da IWC, que era o Big Watch for Pilots, que também recuperaram um mecanismo do tamanho da caixa, ou seja, não é um mecanismo mais pequeno que
certo,
precisa
sim,
de anéis,
sim,
não. Ele,
pois.
O relógio é grande porque o mecanismo
Ok,
é grande.
porque o próprio mecanismo em si,
É dos
claro.
maiores mecanismos do mercado relojoeiro. E tenho e uma portuguesa,
Como não podia deixar de ser.
exatamente, de corda manual, com o calibre Jones, que também tem, no fundo, tem um cariz histórico muito grande e foi, achei que era uma valorização também desta pequena coleção.
São relógios bastante distintos entre si, mas obviamente partilham um ADN muito, muito próprio da marca. Como falaste neste relógio do Big Pilot, fala-nos um bocadinho sobre este relógio. Isto é bastante grande e é
É,
pesadão para o
são
tamanho comparado com o
40.
retrapante que nós experimentámos agora. Isto é mesmo, tu sentes
É,
que tens isto no pulso.
sim, sim,
Isto é
sim.
grande.
É, eu gosto de sentir que tenho um relógio na mão. Apesar
Certo.
do retrapante do GST em titânio ser muito leve, ele, como é grande e alto, consigo
Sabes que está
senti-lo.
lá.
É,
Pois, exato.
de qualquer maneira, é muito mais leve.
Pois, pois.
O que também traz conforto e também
Claro.
que cada relógio que eu tenho tenha uma identidade diferente. Esse, de facto, é muito pesado, é grande. Mas é muito confortável. Eu acho que a IWC é exímia a desenhar caixas. E de facto consegue. Eu experimentei, eu tive, por exemplo, um Steinhardt,
Sim.
que é um relógio quase tipo marca branca, um bocadinho
Sim,
mais,
sim.
muito mais em conta, que tem também esta dimensão, 46
Sim.
ou 47, só que o relógio é muito mais baixo. A
Pois.
coroa não é tão grande e acaba por ser muito mais
Ah, porque
desconfortável.
sentes mais a coroa, não é?
Exatamente.
Pois, está menos
É.
longe, menos elevada do que o pulso.
E a
Pois, isso é
curvatura que
curioso,
eles
isso é
dão à
engraçado.
parte de trás da caixa
Sim.
faz com que também a parte que fica em contacto com o pulso é muito menor
Pois
e
é.
acaba por
Pois é, estou a rever isso
não
agora.
ser tão
Engraçado, isso não tinha esse
desconfortável.
pormenor, é engraçado, por
Eles, em
acaso. E o
termos.
próprio desenho também faz assim uma ligeira curvatura, não é? Como estavas a
Sim,
dizer, isso é engraçado,
sim.
não tinha reparado. Pois
Eles.
isto é claramente um relógio inspirado nos Fliegers, não sei como é que se pronuncia
Exatamente.
Fliegers, não
É,
é?
Flieger,
É,
cronógrafo. Aliás, isso não é cronógrafo,
relógio de piloto
Exatamente.
com mostrador preto, as marcações todas a branco, imagino que
Exatamente.
sejam luminosas, não é?
São.
Um às
Os
12
números
com
não,
os
mas
números não, mas
estes
este.
grandes sim, os das horas.
E depois tem o clássico triângulo com os dois pontinhos em cima às 12
Exatamente.
horas e da Lúcia pausa. Às 3 temos aqui a reserva de marcha, que são 7 dias, que é
Exatamente.
incrível.
Que é uma maravilha.
Fogo. Quer dizer, em 7 dias de
E
reserva.
esse mostrador é muito engraçado, acaba por ser uma complicação também.
Isto é bonito, porque eu gosto bastante deste tipo de relógio, mas como comentei contigo anteriormente, o que me chateia deste tipo de relógio especificamente é mesmo, de facto, este
A
formato da
coroa.
coroa. Eu sou um bocado esquisito neste assunto e acho que quando as coroas são assim um bocadinho fora demais, chateia-me um bocado e não, nunca gostei. No entanto, tenho que dizer que o relógio é muito bonito e elegante e pronto. E esse é só um pequeno detalhe meu que não me interessa. Por sinal, outro detalhe que eu acho imensa piada aqui é o desenho da caixa
Da
da janela
janela.
da data,
Sim.
que segue a curvatura aqui da caixa, assim meio trapezoide,
Exatamente. Em vez de ser o
que,
retângulo
exato,
tradicional.
destrui aqui um bocadinho o layout
Parece
do
que as
mostrador.
laterais
É, vão para
vão
cima
apontar
e é muito
para
bonito
o
e fica
centro
tudo
do
muito bem,
relógio, não é?
com estes ponteiros também bastante icónicos. Quer dizer, isto segue uma linhagem. Aliás, a IWC tem uma forte ligação a relógios de piloto, um
Sim.
dos meus favoritos de todos, aliás. Também, pronto, lá está. Da IWC é a série de Mark, não é? Aqueles
Sim,
Mark,
sim, sim.
mais especificamente, obviamente, o Mark 10, não é? O militar,
Sim.
mas isso nunca na vida irá acontecer. Mas o que veio
Mas olha
eventual.
que eu estive a ver, há 11 e 12 à venda.
Pois há, não são nada. E
E o
não são, quer
12.
dizer, ainda são acessíveis. O 12 é muito interessante.
E o
A seguir a
mecanismo é
isso,
muito
e
bom,
o
que é
mecanismo é muito
Yagger
bom,
Locut.
exatamente, ainda. E depois saltaram para o 15, que já
Sim.
meteram um ETA, não é? Uma base,
Exatamente.
uma
Naquele
base desse,
princípio de
exato.
dar robustez ao
Pois,
relógio.
exatamente, exatamente. Mas até eu acho que para mim, dentro da série Mark, só um bocadinho à parte, é o 12 e o 15, vá, nos modernos,
Sim.
porque depois eles começaram a desvirtuar, já puseram ponteiros novos, o tipo de letra também já
Sim.
era.
Aliás,
Já não tem a mesma.
mesmo os Big Pilot que eles fizeram a seguir,
Sim.
e daí eu gostar muito desse, porque foi descontinuado,
Sim.
tem o grafismo inicial dos relógios de piloto,
Exato.
e tanto que foi procurado e solicitado que eles agora lançaram
Ah, lançaram outro parecido
lançaram em
neste género.
titânio, o que eles chamam um Desert Type. Okay. Também com a coroa em titânio e com o peixinho.
Ok, muito bem. Muito
e
bem.
O grafismo recupera este design, que realmente é muito bonito. Tem,
isso é, é,
tem
é
uma
muito
presença
bonito.
No monitor, dá-lhe um ritmo no mostrador
que
os outros não têm.
É verdade.
No fundo, os outros apostam muito nos índices das horas.
Sim.
E dos 5 em 5 minutos, no fundo.
Sim.
E este não, este depois tem os tracinhos de minuto a minuto. Que
isto tem um propósito, não é? Tu vês isto e pensas.
Tanto que
este
ponteiro dos segundos, muito grande, mas muito alongado,
sim,
muito esbelto, ele encontra muito bem esse índex e acaba para a pessoa consegue ter um rigor na leitura do tempo.
Isto segue mesmo até ao fim, isto é mesmo. Isto é muito bonito. Eu gosto muito da IWC no desenho, acho que tem, como tu já disseste, tem uma linguagem vaga gráfica e de estética muito bem conseguida. Eu queria perguntar, lembrei-me agora, foi uma coisa que falámos há um bocadinho, mas tu sendo um homem da IWC, por assim dizer, tu notas ou sentiste, eu não percebo, eu não tenho muito conhecimento disto, mas eu já percebi que há muita gente que fala um bocadinho mal da nova IWC, nova entre aspas,
sim,
não é? Assim, o pós-Richemont e o pré-Richemont. E eu não sei, eu não conheço o suficiente, eu gosto e conheço certos modelos, como já disse, mas fico por aí, quer dizer, a história e o contexto histórico deles dentro do universo é muito limitado no meu. Mas tu notas alguma diferença ou alguma coisa que tu apreciavas antes e hoje deixaste, ou vice-versa, não sei.
Nota-se que a empresa, no fundo, tornou-se uma empresa.
Pois.
Vive muito do marketing, dos eventos. Está uma marca de luxo.
Pois. Pois.
Que eu acredito que, para sobreviver num mundo muito competitivo,
tenha
seja
possível.
Necessário.
E em termos de relógios em si,
em termos
quer
de
dizer,
relógios,
o que é que tu...
Exemplo,
eu não sei dizer se isto é pré ou pós, por exemplo.
A portuguesa é que é pós, mas é assim, a portuguesa continua a ser um ícone,
clássico,
e que eles são muito conservadores
fiéis.
E as alterações são mínimas, exploram muito as complicações. E de facto é um relógio que comporta muito bem complicações, mas em termos de caixa, em termos de numeração, continua muito clássico. Agora, de facto mudou, e principalmente uma coisa que eu gostava muito na IWC, que era, não havia um modelo que eu não gostasse.
Isso é dizer muito.
Mas, por exemplo, o último Engenier, acho que foi um erro crasso. Não tem nada, podia ser um Sector, podia ser um Tissot, que não é admissível numa marca deste.
Por acaso, ainda recentemente, não falei nisso, mas eu ainda recentemente vi uns Engenier. Lá está, pré-Richemont, incríveis,
os
com umas caixas redondas, pá, super bem desenhadas,
aliás,
tudo aquilo, as asas, o mostrador super elegante, depois só ali com o engenheiro.
O engenheiro começou como um relógio clássico, daqueles dos anos 30, 40, 50, de caixa de aço, com o vidro em plexiglass curvo, com um mostrador prata ou preto, muito elegante, os índices, tudo. Tinha a peculiaridade de se chamar engenheiro, de resistir aos campos magnéticos.
Exato, exatamente. Na realidade era um toolwatch à sério.
Exatamente.
Foi feito era um relógio com propósito, né? Quer dizer,
exatamente.
Aquilo foi construído para ter essa resistência, né? Como um Bill Gauss da Rolex, etc.
Depois, no boom dos relógios de luxo desportivos, foi trabalhado um restyling, uma reformulação completa pelo Gerald Legenta, que fez que no fundo, quando fez o Audemars Piguet, Royal Oak e o Nautilus da Patek Philippe, fez um engenheiro também, bracelet relógio, todo em aço, para a IWC, que tinha a peculiaridade de ter estes furinhos, em vez de ter os parafusos...
Por acaso tinha reparado nisso.
Em vez de ter os furos que tem... em vez de ter os parafusos do Audemars Piguet, tinha 5 furos na frente da luneta.
Sim.
Que no fundo dava-lhe um cariz técnico, eventualmente...
Sim, uma coisa mais diferente, uma coisa que podia acoplar,
exatamente,
qualquer coisa,
só com uma ferramenta é que se conseguia desatarrachar aquilo.
Pois.
E esse design também foi muito feliz. Aliás, eu acho que realmente, em termos de design, qualquer um dos três relógios são fabulosos.
Pois.
E marcam uma época. Ele tinha também, fizeram um mostrador com uma quadrícula tipo milimétrica, que dava-lhe ali um ar também ainda mais técnico.
Não conheço esse modelo, tenho que ver isso.
Vale a pena, é muito, muito interessante. É. E depois, no princípio, antes de eu, por acaso, agora não sei, mas se não foi antes, foi na transição, ou mesmo logo a seguir à passagem para o Richemont, fizeram uma atualização da imagem, que foi também muito feliz, porque foram pegar nesta bracelete, neste design dos elos, e desenvolveram um bocadinho a caixa. Andava ali um misto do Aquatimer com umas reminiscências ao design original.
Sim.
E funcionou muito bem. A partir daí, este novo não tem nada a ver.
Já não tem nada a ver.
Voltaram, quiseram reeditar os originais, mas não lhe deram os pormenores. Quando se faz um relógio muito simples, tem que se ter muita atenção ao detalhe.
Muita atenção, exatamente.
E aquilo não tem detalhe. E numa altura em que, mesmo, por exemplo, a Portuguesa tem este vidro já abaulado, como os antigos vidros acrílicos,
sim,
os índex aplicados, não tem nada disso. É qualquer coisa que o mercado pedia e eles não tiveram a altura. Foi pena, foi uma oportunidade perdida. Acredito que proximamente possam...
Possa fazer uma reedição dessa.
É porque eles atualmente estão um bocado voltados para reeditar alguns modelos.
Bem, estão todos, não é?
Sim, exatamente, é uma tendência.
Uma tendência muito
Aliás,
forte.
O próprio CEO que estava na IWC, que foi para a Breitling, foi buscar designs antigos da Breitling e é uma das situações que, apesar de eventualmente ir puxar muito pelo marketing da Breitling, que pode ser bom como pode ser mau, mas se calhar também ir buscar um bocado essa tradição é sempre bom, acho que as pessoas... Né, quando não sabe onde ir, voltar às raízes.
Exato, fazer uma reavaliação e
um reset.
Exatamente. Olha, e o outro que tu tens aqui também, que eu acho muito elegante, é este portuguesa, não é? Fala-nos um bocadinho sobre este relógio.
Este relógio foi também dar aqui alguma consistência à coleção, porque é o único de corda manual que tenho e que gostava de ter.
Sim.
O único da IWC, no fundo. Que é tem um mecanismo que foi o primeiro mecanismo desenvolvido pelo fundador da marca, que é caracterizado por ter isto é platina, 3 quartos. No fundo,
não sei dizer,
pronto, a base do mecanismo ocupa 3 quartos da parte de trás do relógio e tem um ponteiro muito grande de afinação.
Exato.
Que lhe permitia dar maior rigor nessa afinação.
Uhum.
É um mecanismo que era utilizado nos relógios de bolso,
certo.
Que foi por altura de um modelo portuguesa comemorativo do fundador, há cerca de 10 anos, se calhar, que foi o calibre F.A. Jones.
Uhum.
Eles primeiro puseram só numa portuguesa grande e um bocadinho maior, e depois, quando fizeram uma linha comemorativa de uma vintage collection, fizeram cada uma das linhas marcantes da IWC, então puseram esse mecanismo nesta portuguesa assim mais fininho.
Okay.
É um mecanismo que, segundo dizem, é de produção muito complexa e de manutenção também dispendiosa.
Sim.
E então, por esse motivo, deixaram de fazer esta portuguesa com este mecanismo. Puseram um novo mecanismo com reserva de marcha de 8 dias,
sim,
um mecanismo mais robusto, e este reservaram para os portuguesa repetição de minutos e portuguesa turbilhão.
Okay.
Ou seja, este acaba por ser um mecanismo que valoriza por ter sido descontinuado e por atualmente só estar nos topos de gama da IWC. É de facto um mecanismo bonito, o relógio é muito confortável, é muito elegante, tem 10 mm de espessura.
Pois,
é
eu ia comentar isso, porque o relógio em si, eu não sei, de largura, isto... Apesar de ter um mostrador preto, percebe-se que é um relógio grande.
É,
não sei qual
é
a largura.
44 mm,
ok. É. Mas destoa completamente pela espessura do relógio. Isto é estranho, eu não estou habituado a ver relógios
tão grandes e tão fininhos.
E de facto torna-o muito confortável. E eu, tanto eu como tu, temos pulsos relativamente finos. mas fica muito bem aqui com a curvatura das asas e a espessura é chave, eu acho, nisso, nesse aspecto. Isto é um mostrador típico, quer dizer, da portuguesa, não é?
Exatamente.
É mate, é assim preto, mate. Aliás, eu nem sei se isto é 100% preto ou não,
ele
porque isto
é
tem assim, tem um toquezinho de outra cor qualquer. Sim, um azul, é muito bonito, tem assim uma certa profundidade muito bonita, apesar de ser mate. E depois o submestrador às 6 dos segundos em prateado, claro, sim, uma cor assim, que contrasta, cria, dá assim um toque mais divertido e mais interessante ao mostrador, não sei, tudo preto, é muito bonito. Depois com os números aplicados em metal, há toda a volta 1 a 12, e só com este pequeno caminho de ferro, não é?
Exatamente,
assim aqui à volta a percorrer, e é um relógio super elegante, muito discreto. E depois tu viras aqui atrás e tens um mecanismo
que preenche o relógio,
preenche o relógio todo. Vai mesmo até à borda e é incrível, é mesmo. Eu tinha visto umas fotografias que tu tinhas postado daqui da parte de trás e não conhecia o modelo, não conhecia o mecanismo. E achei o máximo este ponteiro de afinação super comprido e de facto isto aqui, tu olhas para isto e eu percebo zero de mecânica, mas quer dizer, vejo isto e fico mesmo, uau, tipo, isto é mesmo incrível, é super bonito, muito bem trabalhado, muito bonito, todos os acabamentos e tal, e fininho, isto é muito fininho.
É mesmo. É
engraçado.
E acaba por ser muito leve.
Exatamente, comparado com o outro que nós acabamos. Isto foi engraçado, porque nós saltámos de um super leve, um muito pesadão, dois grandes, e depois este aqui grandelhão também, mas fininho.
Exatamente.
Mas é muito bonito. Agora eu pergunto só uma coisa. Destes três, qual é que tu usas mais?
Olha, eu vou usando os três. Aliás, até pela necessidade e pelo gosto de tirar fotografias e todos os dias poder postar uma fotografia.
Sim, tu tens mesmo, tens um bom ritmo, tu tens aí, vais tirando imensas fotografias.
Então tenho que os usar sempre, volta não volta. Aliás, tive que arranjar uns de quartzo para levar para a praia, por exemplo, uma vez eu fazia, tomava banho no mar com o ratrapante, por ser titânio, mas encravou-me um dos botões por causa do sal, e a partir daí deixei-me de ideias, arranjei, mudei a pilha de um relógiozinho que tinha, da Rip Curl, assim, para levar para dentro da água, para as ondas, e estes ficam mais para uns mais.
Mesmo assim,
mais
os relógios estão com um aspecto praticamente novo, eles estão muito.
Eles são usados.
Tu compraste os novos?
Desculpa. Não, estes três são todos de.
Okay.
No fundo, são todos. Isto acaba por ser um preconceito que eu perdi. Eu acho que hoje em dia há um mercado de segunda mão de relógios que provém de colecionadores, ou seja, são pessoas que. Porque isto, no fundo, um relógio nesta ordem de valores acaba por ser uma moeda de troca interessante.
Claro.
E por outro lado, estes relógios mecânicos têm um tempo de vida, se calhar, muito, muito além de nós próprios.
Claro, sim, sem dúvida.
E se nós pensarmos que temos um relógio de sonho que, se calhar, nunca conseguiremos ter, e que, pelo facto de encontrar num mercado de segunda mão, podemos realizar esse sonho de uma forma muito mais confortável, e que ainda para mais, tecnicamente, se calhar estamos a comprá-lo no equivalente a 5 ou 10% do tempo de vida dele,
sim.
Um relógio novo.
Sim, é novo. Sim, sim, para todos os efeitos, exatamente.
Por outro lado, eu acho muito interessante, eu gosto de os usar, porque acho que o relógio é um objeto muito, é um verdadeiro objeto pessoal.
Pois.
E se nos acompanhar, ele acaba por ter as mesmas histórias que nós temos para contar.
Sim, é verdade.
Pode ser curioso, mas eu quase que consigo lembrar-me de cada risco que o relógio tem. Porque também, se calhar, um bocado da minha de profissão, sou arquiteto, gosto de detalhe, gosto de pormenores, gosto de viver a vida de uma forma genuína.
Sim.
E que as minhas coisas espelhem a vida que eu levo. E nesse aspecto acho que se eu deixasse os relógios numa caixa, Pois. Acho que eles não teriam essas histórias para contar. Sim, um dia que eu os passar para os meus filhos, claro. Que eles saibam que foi um objeto que o pai usou durante, claro, a sua vida, em momentos bons, maus, e poder eles também contar algumas histórias,
claro, claro,
a começar,
exatamente,
no relógio, acho bastante interessante.
Isso é giro, isso é giro. E diz-me só uma coisa agora, assim, só para testuar um bocadinho. Se tivesses, qual é que não darias? Ou qual é que seria o último que irias dar?
Epá, eu acho que este já não deu. Eu fiz de facto um downscaling, eu tinha mais. E este aqui, esta portuguesa, foi com. Troquei por dois pilotos de cronógrafos, okay, da IWC.
Ok.
Mas de facto tinham dois mecanismos mais tradicionais, simples, o Valjo 7750.
Era menos interessantes, não é?
Menos interessantes.
Pois.
E então achei que, assim, quase que agora o meu objetivo é ter um relógio de cada linha da IWC, destas mais icónicas, mas com alguma complicação, com alguma mestria técnica.
Torna-os mais interessantes, também, não só como objetos, mas também...
Exatamente.
Mesmo pelo uso, menos pelo uso de... Também é mais divertido.
Sim.
De certo modo, não é? Isso parece um bocado estúpido que eu estou a dizer, mas quer dizer,
cada um
é divertido, cada um tem a sua coisa,
a sua função. O ratarapante brinca os ponteiros com quanto tempos, ou então deixa-os parados em algum sítio estratégico para embolizar o mostrador.
Sim, nós estávamos aqui em cara um bocadinho, a ver, exatamente. Não, mas é engraçado.
Depois, o Big Pilot com a reserva de marcha também, cada vez que eu o deixo assim pousado, 2 a 3 dias, o ponteiro já está num sítio diferente, por isso acabo por pegar e há aqui alguma diferença.
De certo modo, são relógios que também exigem alguma interação da tua parte, não é?
É, exatamente.
Eu acho que isso também torna-os interessantes.
Este, o português, tem que lhe dar corda manual, e como a corda é mais curta, se eu quiser que ele esteja a funcionar, cada vez que abro a caixa, dou-lhe corda, e acaba por dar também mais saúde ao mecanismo. No fundo, é isso, uma pessoa acaba por ter uma relação constante com eles. Tratá-los bem, apesar dos seus riscos, tento mantê-los.
Faz parte.
É.
Exato. Muito bem. Olha, agora para saltar daqui da IWC, tu trouxeste aqui dois relógios e eu gostava só de que falássemos assim um pouco também sobre eles, porque tu tiveste-me a explicar, e tem piada já agora no contexto da nossa conversa, saltando da IWC. Por ordem de tamanhos, se calhar vamos dar a continuidade. Tu mostraste-me aqui um relógio que é muito interessante, eu acho, pelo menos.
Sim.
Fala-nos um bocadinho sobre esse relógio. Eu vou tirar fotografias disto, atenção.
Sim. É um Omega,
sim,
que foi o meu avô que me deu,
sim,
e era relógio de bolso. E hoje em dia, de facto, não se usa relógio de bolso. E eu gostava de o usar... Até porque já faleceu, é uma pessoa que é muito querida e eu quis que estar um bocadinho mais com ele. E em conversas com um amigo meu, relojoeiro, ele disse, olha, eu já fiz para alguns clientes que fizeram a transformação de relógio de bolso para pulso. Uhum. E eu achei a ideia fantástica, porque era uma forma de e na altura eu pagasse pus depois... No Instagram, vou usar com orgulho no pulso que o meu avô usou no bolso.
No bolso, isso é engraçado.
E de facto é um relógio que o mostrador teve que ser restaurado, teve que ser rodado por causa
da
posição da coroa e dos segundos.
Uhum.
E que o relógio de bolso era composto por três peças, a caixa de back case, o aro que também tinha, que no fundo tinha a coroa e tinha o arzinho para a correia, e o aro frontal que fixa o vidro. No fundo, o que ele fez-me um aro central com asas para fixar as braceletes. E ficou, manteve o tamanho, é um relógio que também é muito grande, se calhar é capaz de ser
o
tamanho do Big Pilot, se calhar, é capaz de ter uns 45, 46 milímetros, mas também mais fininho.
Pois, sim.
Tem uma caixa de trás Art Deco, muito bonita, muito característica, que daria para gravar
aqui,
ali, mas o meu avô não chegou a gravar, quem sabe um dia lhe gravo, mas se calhar vou deixar como ele, já alterei muito, mas foi por boas causas.
Pois, claro.
E de facto já me acompanhou em momentos que, se fosse de bolso, se calhar
claro,
não podia acompanhar.
Isto eu tinha comentado, eu nunca tinha visto uma transformação deste género. Já tinha visto algumas transformações de relógio de bolso a pulso, mas envolviam sempre assim umas invenções a nível de caixa que eu nunca
Sim.
ficava 100% entusiasmado, confesso. Neste caso, se eu não soubesse que isto tinha sido originalmente mesmo um relógio de pulso,
Wolf?
de bolso,
Sim.
desculpa, assim, eu não
Sim,
estranhava,
dirias
porque
que tinha sido sempre de Wolf, de
isto é
pulso, não é?
muito engraçado, isto é super curioso, esta junção. E eu virei, quando eu virei isto para trás, vi esta tampa e eu disse: ah, ok, está aqui tudo. E de facto é muito engraçado ter esta tampa traseira com este desenho. Não é nada de especial, o desenho em
Sim.
si, quer dizer, é muito simples, mas está aqui tudo, diz-me tudo. Isto aqui, olhando
Tem
aqui
um
para trás,
ADN, não é?
exatamente, tem aqui um ADN deste relógio e eu acho muito engraçado. Há quem discorda, há quem concorda, isso não é o que interessa aqui. O que interessa aqui é conseguirmos utilizar aqui o que nós gostamos. E neste caso, eu acho que foi uma solução muito bem conseguida e ficou
Ficou
muito bem.
equilibrado.
Ficou muito bem
É
equilibrado. O relógio é muito
bom
bonito.
saber que temos realmente, aliás, assim, por alguma coisa, as grandes relojoeiras têm relojoeiros portugueses, não é?
Pois,
Mas de facto temos pessoas muito competentes,
foi feito cá em Portugal
muito
esta.
artistas a
Pois.
fazer este tipo de trabalhos. Foi feito cá em Portugal. O restauro, se
Pois.
foram duas pessoas diferentes.
Ok.
A caixa foi feita no norte e o
Sim.
mostrador foi restaurado aqui em Lisboa. Mas são trabalhos de facto geniais.
Está muito bonito e o desenho mostrador é muito bonito. Tem aqui uma elegância que já não se vê nos dias de hoje nestes
Tem
relógios.
aquele escovado com uma orientação diferente que, consoante a
Exatamente,
direção da
é
luz,
exatamente isso
ele
que eu estava a ver. Isto
escurece
tem,
umas e aclara
exato, e tem um
outras.
pormenores muito bonitos aqui,
E os
muito
numerais são muito
elegantes de
bonitos,
são. E
não?
os ponteiros, sim,
Azulados.
azulado, neste está já azulado, com os segundos aqui às 9, neste caso, né, que antigamente
Exatamente.
seria às 6, não é?
Sim.
Mas ficou muito bonito e é um relógio, de facto, imagino que para si também seja especial, não é?
É muito especial.
E esta tampa traseira eu continuo a focar um bocado nisto, mas
É.
eu acho que isto é muito engraçado.
É lindo.
E é um anónimo sem ser anónimo. Eu acho que isto
Sim.
está muito giro. E é um relógio. Eu acho isto muito engraçado. Muito giro, muito giro, muito giro. E agora vamos saltar para uma coisa completamente diferente,
Muito
mas
pequenino.
muito pequenino para os standards que nos temos habituados nesta
Este, se
conversa.
tiver 36 milímetros, deve ter 36 ou 37.
Sim.
Foi o meu primeiro relógio mecânico que eu
Ok.
comprei com os trocositos que devo ter arranjado em algum trabalho, e que eu penso que ainda estava na faculdade.
Sim.
É um Tissot PR50, automático,
Sim.
em aço, com mostrador prata, com índices aplicados. É um relógio com rigor fantástico, uma presença, apesar de pequeno,
Sim.
é um relógio que tem muito equilibrado no pulso e muito intemporal. E realmente, hoje em dia, é a minha namorada que o usa, precisamente por ser mais pequenino, mas ela também gosta de relógios mecânicos e vamos partilhando esta paixão e volta não volta empresto-lhe outros relógios. E este realmente é um relógio que tem o valor de ter sido o meu primeiro.
Claro.
Era muito baratinho na altura, mas para mim ainda foi algum. Mas é daqueles que é muito confortável. Se eu quiser usar hoje um relógio assim confortável, discreto, uso perfeitamente.
Sem grandes medos por ter sido o teu primeiro relógio mecânico, quer dizer, tu guardas por alguma razão, não é? Portanto, tem alguma importância
Guardo,
nesse sentido.
mas está sempre em uso e de
Pois.
facto é muito robusto. Eu acho que é aquele mecanismo que também está nos swatches.
Pois.
É o 24
Isso já não sei.
82 ou assim uma coisa qualquer, mas
Por
desses
acaso aqui não diz.
mais comuns da
Pois.
ETA,
Sim.
mas de facto eu acho que ele nunca foi à manutenção, continua super rigoroso, o ponteiro dança aí suavemente pelo mostrador.
É engraçado porque isto é um contraste perfeito, quer dizer, do que veio até agora. Mas ao mesmo tempo, fica bem. É um relógio bastante mais pequeno, mas um tamanho perfeitamente normal para
É.
todos os efeitos. Como já disse, tem um mostrador meio prateado, muito elegante, os marcadores index todos aplicados, as 12 e as 6, data às 3, os ponteiros também muito elegantes. O relógio, o mostrador e de ponteiros e tudo parece novo. na realidade. É. E só depois é que tu vês um bocadinho na caixa e notas, pronto, não, este relógio já teve algum uso. E é muito elegante também, é fininho, é discreto e é um relógio bonito. E eu imagino, assim, também, de facto, isto ter tido algum uso durante bastante tempo.
Sim, durante uma altura era o único relógio que eu utilizava. Lhe dava as braceletes.
Exato, exato. Não, muito bem. E este também vai ficar aqui para a coleção, não é?
Sim, porque, sim,
exatamente,
sim.
Exatamente, ok. Olha, se tivesses que comprar agora um relógio novo, seria um IWC ou seria
claro,
um
claro,
sim?
Claro.
Dedicado até ao fim.
Sim. E gostava de experimentar um calendário perpétuo.
Isso era interessante.
Que, curiosamente, também foi um dos mecanismos que a IWC democratizou um bocadinho. Também os primeiros que eles fizeram também eram para as caixas também GST. E eram também um módulo. Aliás, eu penso que eles começaram com o tal relógio marcante do aniversário dos 125 anos da IWC. Tem um nome muito complicado.
Agora
que
também não sei
é
dizer.
É o Il Destriero Scafusia.
Pronto. Fica aí a dica, depois vamos tentar procurar.
Acho que é o desafio de Scafusia, que é ou perícia de Schaffhausen, é assim uma coisa.
Sim, sim.
Mas de facto era um relógio que foi, na altura, foi dos relógios mais complicados alguma vez feito.
Ah, alguma vez feito, não
sim,
por eles,
tinha,
no geral.
Sim, porque tinha muitas complicações. Okay. Tinha o ratrapante, tinha calendário perpétuo, tinha repetição de minutos e era uma mistura explosiva.
Pois,
tinha uma caixa especialmente trabalhada e era um relógio com uma dimensão impressionante. E de facto a base era um Valjoux 7750 com esses,
quem diria,
com esses mecanismos todos acoplados. Pois. Eles depois de facto mantiveram. Isso foi de um relojoeiro sénior que hoje em dia ainda é tipo um embaixador da marca, que é o
sim.
Kurt Klaus, que é um senhor, toda a gente fala que ele é simpaticíssimo e de facto tem cara disso, mas fez esse mecanismo. Ele foi dos primeiros mecanismos, se não o primeiro, a ter a indicação anual numérica, ou seja, ele aparece mesmo 1999, 2000, e tem, de facto, também no mercado da segunda mão, consegue-se um GST desses por um preço muito mais acessível.
Claro.
Sendo um modelo descontinuado, então, ainda tem mais valor.
Pois.
Hoje em dia, as portuguesas, já com o calibre derivado deste Big Pilot, do calibre 5000, com essa complicação, mas já são um bocadinho mais caros. Mas, de facto, é um mecanismo que fascina, porque é um mostrador que, se nós pensarmos que ele só repete de 4 em 4 anos,
exatamente.
É fascinante pensar que todos os dias vamos ter um mostrador diferente. E tecnicamente é fantástico. Por isso, aliás, é também dos poucos mecanismos, e a IWC nisso também tem, torna estes mecanismos simples. Ele não tem botões de acerto, acerta-se tudo pela coroa.
Ok. Essa eu não sabia. Você tem que ver isso é muito interessante.
E então é uma coisa, torna muito simples o acerto, porque apesar de ter, nos 5000 tem a reserva de marcha de 7 dias, mas no GST não, tem o convencional do Valjoux, das 42 horas,
sim.
O que de facto obriga ali a alguns acertos, pois, o melhor
exato.
É comprar uma maquineta.
Exato,
para...
se não estivermos a usar constantemente. Exato.
Mas o acerto não é complexo,
pois,
enquanto noutros relógios com esses potenciais
de
acerto.
Sim, temos de estar a fazer tudo, pois, claro.
E era um relógio que de facto gostava, mas há outros.
Há outros, exatamente.
E então estes históricos, é tal coisa, um Mark ficava sempre bem.
Exato,
um Mark 12, como esse, um Aqua Timer, os Aqua Timer continuam bonitos, apesar de...
Eu gosto muito.
Eles mesmo os novos, nisso foram felizes, porque foram buscar o design anterior, e ficaram muito equilibrados, têm uns mais desportivos e robustos, como têm outros mais...
Pois.
Mais discretos, ou seja, seria para continuar.
Muito bem, um homem com uma paixão.
Assim, eu gosto muito de relógios e gosto de relógios destes que a pessoa identifica ao longe,
claro.
A caixa, tenha um ADN de uma marca, um
pois.
Panerai, um Nautilus da Patek, um Royal Oak da Marc Piguet, qualquer um da Jägerlokutre, porque também é uma casa impressionante.
Pois, pois.
No fundo, assim, é um problema.
É um problema, exatamente, é isso mesmo, é um verdadeiro problema.
É, mas
todos assim, os problemas fossem
quanto, essa, quanto mais não seja, apesar de naturalmente não dá para os ter, mas proporciona este tipo de conversas
exatamente,
e este tipo de amizades e esta brincadeira que no fundo fiz com o Instagram.
Sim.
É um bocadinho a junção do gosto dos relógios, com o gosto da fotografia, com explorar aqui e partilhar com pessoas que, apesar de não conhecer,
claro, claro, claro.
É engraçado, tem vindo a conhecer pessoas muito interessantes e saber que em Portugal, de facto, há um mercado e há um gosto e há um movimento e um conjunto de pessoas apaixonadas e que partilham e que desenvolvem
exato,
atividades.
Exato, exato. Pois.
É muito interessante e tem sido muito bom entrar neste meio.
Boa, boa. Olha, José, olha, acho que isso foi um bom fim aqui à nossa conversa, para agora, para este episódio. Queria-te agradecer por teres vindo, por partilhares aqui comigo e com os nossos ouvintes, os teus relógios,
eu
as tuas histórias.
Agradeço a oportunidade.
E de facto tens aí coisas muito interessantes. Como sempre, as notas e fotografias deste episódio vão estar na nossa página de SoundCloud, em www.soundcloud.com/ahoracerta. Também no Instagram, em ahoracerta.pt. Passem por lá, deixem os comentários, façam follow, likes, tudo mais. Também no iTunes, em A Hora Certa. E pronto, este foi mais um episódio da Hora Certa. Obrigado por ficarem connosco e até breve.